DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo às notícias que marcam a atualidade desta manhã de quarta-feira, 24 de dezembro de 2020. Feliz Natal e boas festas a todos. O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, afastou ontem a possibilidade de dissolver a Assembleia Nacional Popular após um encontro com os líderes das bancadas parlamentares. O estadista guineense disse também que durante o encontro com os parlamentares, todos foram unânimes de que o interesse supremo de todos os guineenses é o desenvolvimento do país. O chefe do Estado moçambicano, Filipe Nyusi, promulgou ontem a lei da revisão do Código de Processo Penal moçambicano. De acordo com o comunicado da Presidência da República, as novas alterações do Código Penal passam a vigorar a partir de janeiro de 2021. A promulgação acontece dias depois da Ordem dos Advogados de Moçambique ter pedido a apreciação preventiva da constitucionalidade da revisão do Código Penal moçambicano, considerando que as alterações feitas ferem os princípios do Estado de Direito. A Suécia disponibilizou 3 milhões de euros para apoiar a assistência às populações deslocadas devido à violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, anunciou esta quarta-feira o Programa Mundial de Alimentação. Em comunicado, o PMA indica que o apoio da Suécia servirá também para apoiar o Serviço Aéreo Humanitário da ONU, administrado pela agência. O presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de São Tiago, em Cabo Verde, José Alves Fernandes, faleceu ontem no Hospital Agostinho Neto, na praia, dizia menos de 48 horas após ser baleado em sua residência em Assomada. A Polícia Judiciária de Cabo Verde informou na terça-feira que o autarca terá tentado suicidar-se, mas que as investigações continuam para esclarecer o caso. Na página internacional, saiba que os Estados Unidos apelaram hoje à transparência e o fim da violência na República Centro-Africana, depois da Rússia ter enviado 300 instrutores militares para o país afetado por ataques rebeldes nas vésperas das eleições marcadas para este domingo. Por seu turno, o presidente francês Emmanuel Macron ordenou aos aviões de combate que sobrevoem a República Centro-Africana para marcar a condenação francesa das tentativas de desestabilização do país após uma conversa com seu homólogo centro-africano. O Sudão e a Etiópia concluíram esta quarta-feira uma ronda de negociações sobre a fronteira comum entre os dois países, anunciaram os representantes dos dois países em comunicado conjunto. À nota, as duas partes garantem que o encontro decorreu em clima de amizade e fraternidade e que brevemente serão apresentados os relatórios numa reunião de alto nível a ter lugar em Addis Abeba. A facção mais eurocética do Partido Conservador Britânico alertou esta quarta-feira que um acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia tem que salvaguardar a soberania do país e, por isso, precisa de um escrutínio adicional. Para tal, em comunicado, o grupo informou que vai reunir-se com especialistas para escrutinar o texto de um eventual acordo entre Londres e Bruxelas sobre o Brexit, que pode ser anunciado nas próximas horas. E, para terminar, a Comissão Europeia dos Transportes criticou ontem a França por exigir testes negativos à Covid-19 aos motoristas presos à entrada do Canal de Mancha. O tráfego de caminhões entre o Reino Unido e a França foi suspenso durante 48 horas na sequência do receio da nova variante do coronavírus detectado no território britânico, de que pode ser até 70% mais contagiosa.
DW Raízes africanas.
Acompanhe já a seguir mais uma série do programa Raízes Africanas, numa produção da jornalista da DW África, Raquel Loureiro.
DW Programa Especial.
Olá, eu sou a Raquel Loureiro e partilho hoje consigo um programa muito especial. Dedicamos esta emissão a algumas personagens marcantes da história africana e da luta pela independência dos países africanos. Nesta série da DW África, de nome Raízes Africanas, e que é financiada pela Fundação Gerda Henkel, lembramos hoje Ngungunyane de Moçambique, Hendrik Witbooi, da Namíbia, e Charlotte McLeck, da África do Sul. Ngungunyane foi o último rei de Gaza, o segundo maior império de África durante o século XIX. Conhecido como o Leão de Gaza, Ngungunyane deixou um legado contestado, pois, embora tenha lutado contra o poder colonial português, é criticado pelo modo como ele próprio fez uso do seu poder e dominou outros povos. Conheça a história deste moçambicano neste perfil escrito por Glória Souza. Ngungunyane, também conhecido como o Leão de Gaza, subiu ao poder em 1884. O reinado de Ngungunyane coincidiu com o momento alto do interesse europeu pelo continente africano. Neste contexto, o imperador provou ser um diplomata hábil, diz o escritor moçambicano Mia Couto.
Ele soube tirar partido daquilo que eram os conflitos entre as forças internas, a maneira como ele usou a influência das diferentes potências coloniais, não é? Como ele jogou entre a Inglaterra e Portugal e fazendo alianças que depois, digamos, eram renegociadas. Acho que ele tinha uma astúcia enorme em relação à gestão do poder.
Mas Ngungunyane não deixava de ser contestado e foi-lhe apontado o dedo por usar os mesmos métodos que os europeus.
Ele estava em conflito com o regime colonial europeu, mas ele empreendeu ele próprio um colonialismo, digamos, interno, africano, dominando todo um conjunto de povos que foram subjugados de uma maneira ou de outra, uns com alguma violência, outros sem grande violência, mas por alianças, por sistemas de casamentos, etc.
O Império de Gaza ficou ainda marcado por uma fome de poder e violência contra diferentes grupos étnicos, sublinha o historiador alemão e professor em Moçambique, Gerhard Liesgang.
O nome Ngungunyane é também utilizado como uma pessoa que não obedece às leis e então a fama de Ngungunyane não era de um rei justo, mas um que aterrorizava o seu próprio país.
A longo prazo, o Reino de Gaza acabou por ser dominado pelos invasores portugueses. Depois de várias batalhas, Ngungunyane foi derrotado pelas forças coloniais em 1895 e preso em Chaimite, local onde o seu avô, o fundador do Império de Gaza, foi enterrado. Ngungunyane e a sua comitiva foram levados para Lisboa, onde foram exibidos publicamente. Depois foram transferidos para a Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. Morreu vítima de uma hemorragia cerebral a 23 de dezembro de 1906. A sua história poderia ter terminado nos Açores, uma vez que, e por várias décadas, a sua morte caiu no esquecimento. No entanto, e quase 70 anos depois, o Estado de Moçambique conquistou a sua independência. Foi nesta altura que alguém trouxe à memória o último rei de Gaza, explica o historiador Gerhard Liesgang.
Há um acidente histórico que o primeiro presidente de Moçambique nasceu em Gaza. E no período da luta contra Renamo, achava que era bom ter assim um herói moçambicano como espécie de modelo.
Acatando o pedido de Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique, foi recolhido um punhado de terra do cemitério dos Açores como símbolo dos restos mortais de Ngungunyane e levado para Moçambique a tempo da comemoração do 10º aniversário da independência do país, a 15 de junho de 1985. Moçambique acabou por tornar-se um país independente em 1975. 15 anos depois, o mesmo acontece com a Namíbia, que foi um dos últimos países africanos a conquistar a independência. A proclamação da República da Namíbia, em 1990, foi o culminar de uma longa luta pela independência contra os colonizadores alemães, iniciada no século XIX e início do século XX. Um dos heróis da época foi Hendrik Witbooi. Este é um perfil de Victoria Avril. As notas da Namíbia são uma ótima forma de começar esta história, pois muitas delas têm a cara de Hendrik Witbooi, um guerreiro respeitado que liderou o povo Nama na luta contra os colonizadores alemães. Witboy nasceu por volta de 1830 numa família de referência do povo Nama, uma tribo de pastores, outrora nómada, que vivia no sudoeste africano e que se estabeleceu mais tarde e permanentemente no sul da Namíbia. Lá, Witboy ganhou a reputação de guerreiro pelas lutas que travou com o vizinho povo Herero. Mas assim que os colonizadores alemães alargaram a sua expansão para as terras dos povos Nama e Herero, na década de 1890, Witboy mudou de estratégia. Propôs união aos seus inimigos Herero para juntos fazerem frente aos alemães. Anton von Wittersheim, um político aposentado e agricultor, explica que
Hendrik Witboy estava sempre a tentar reunir pessoas para lutar contra os inimigos comuns. E devo acrescentar que eu também vejo um inimigo comum no tribalismo e no etnicismo. Ele via isso como parte da estratégia dos colonialistas alemães para dividir as tribos e, em seguida, dominá-las. E é isso que a etnia faz.
Em 1893, os alemães lançaram um ataque à aldeia de Witboy, matando dezenas de pessoas, o que fez com que Hendrik Witboy mudasse de novo a sua tática. Assinou um acordo de paz com os alemães, fornecendo mesmo guerreiros Nama para lutarem contra outras tribos. Mas uma década depois, Witboy decidiu pôr um ponto final na situação e em 1904, já com 80 anos de idade, o guerreiro liderou a rebelião dos Nama contra os alemães, tendo morrido numa destas batalhas um ano depois. Os alemães praticamente exterminaram os povos Nama e Herero naquele que é considerado o primeiro genocídio do século XX. A rebelião dos povos Herero e Nama pode ter falhado, mas o apelo de Witboy por uma resistência unificada consolidou a sua reputação como um grande líder. O ex-político Anton von Wittersheim diz que esta é uma lição importante para a Namíbia nos dias que correm.
No seu legado, devemos pensar na sua visão de unificar os povos e diferentes tribos contra qualquer ameaça externa. O tribalismo e o racismo são definitivamente, para nós, na Namíbia, uma ameaça séria ao futuro comum.
Para além de ter o seu rosto nas notas e o seu nome em algumas ruas da Namíbia, Hendrik Witboy deixou a sua marca também noutras coisas. Um dos seus diários, onde registava as suas ideias, assim como cópias de cartas trocadas com outros líderes africanos e europeus, sobreviveram. Ambas foram classificadas pela Unesco como Património Mundial Documental, num projeto que tem como objetivo preservar documentos e arquivos de grande valor histórico.
DW. Raízes africanas.
E terminamos na África do Sul com Charlotte McLeck, que ficou conhecida como a mãe da liberdade negra no país. Durante muito tempo, os seus feitos foram ignorados nos livros de história, mas agora ela está a ser reconhecida como uma peça central na luta pela igualdade de direitos na África do Sul. Saiba mais neste perfil escrito por Jackie Wilson. Charlotte McLeck sempre foi uma cantora apaixonada. Em 1891, deixou a África do Sul para cantar pelo mundo fora com o chamado coro nativo africano. O grupo era muito popular entre o público na Grã-Bretanha e mais tarde nos Estados Unidos. Segundo algumas fontes, o líder do coro europeu fugiu com os lucros, deixando os cantores abandonados nos Estados Unidos. Nesta que é considerada uma reviravolta no destino de McLeck, um ex-missionário africano convida-a para estudar na Universidade Wilberforce. A universidade foi uma das primeiras faculdades destinadas a negros dos Estados Unidos, tendo alguns dos mais ilustres intelectuais afro-americanos do país estudado lá. Em 1901, Maklek tornou-se a primeira mulher sul-africana negra a obter um diploma universitário. Mas no seu regresso a casa, ela trouxe bem mais do que apenas um canudo. Maklek estava determinada a melhorar a situação dos negros e das mulheres na África do Sul. Zubeida Jeffa, jornalista sul-africana, conta que uma das inspirações de Maklek foi o seu professor W.E.B. Du Bois.
W.E.B. Du Bois é a figura.
W.E.B. Du Bois é a figura do final do século XIX. Ele foi o filósofo e o pensador político na vanguarda do panafricanismo. Ele tece a Maklek muitos elogios.
Esta jornalista assumiu a responsabilidade de promover o papel pioneiro das mulheres como Maklek na história da África do Sul. Segundo Zubeida Jeffa, as pessoas sabem muito pouco sobre as lutas destas mulheres que começaram a lutar por direitos iguais no início de 1900.
Women generally at that time, you know, weren't accorded their rightful place.
Geralmente, naquela época, não era dado às mulheres o devido lugar. A história da resistência foi contada à volta de figuras masculinas. Começou-se a falar das mulheres envolvidas apenas nos anos 50, porque, suponho, seria a memória mais próxima.
Maklek retornou a um país governado pelos britânicos que estava cada vez mais a tornar-se segregado. Em 1912, Charlotte participou no lançamento do Congresso Nacional Nativo Sul-Africano, que se tornaria pouco depois no Congresso Nacional Africano, ou ANC. A jovem lutou para que a afiliação de mulheres no partido fosse uma realidade. No entanto, não foi bem sucedida, o que fez com que Maklek fundasse a Liga Feminina Bantu em 1918, que mais tarde se tornaria a Liga das Mulheres do ANC. Ao longo da sua vida, Maklek lutou para que os africanos, especialmente as mulheres, pudessem assumir o controlo dos seus próprios interesses.
Ela tinha uma forte convicção de que devemos fazer as nossas próprias coisas. Por isso, ela construiu uma escola para ensinar os rapazes da aldeia. E fez tantas outras coisas. Esta escola em Gauteng, Evaton, apenas tinha pessoas de cor negra a ensinar. Então, eram afro-americanos e sul-africanos negros. Ainda é assim.
Charlotte Maklek morreu em outubro de 1939 em Joanesburgo. Menos de uma década depois, a África do Sul agudizou a supressão e discriminação contra a maioria negra, introduzindo oficialmente a sua política de apartheid.
DW África. Deutsche Welle. DW. Espaço do ouvinte.
No espaço do 20 desta manhã, é pergunta de destaque na nossa página do Facebook se acha que Mariano Nyong'o está a sentir-se acuado e, por isso, a esforçar-se para dialogar com o governo moçambicano para acabar com os ataques no centro de Moçambique. Tivemos várias respostas. Rafael Guambi diz que o líder da junta militar da RENAMO está encurralado. Tarde ou cedo pode ser encontrado, ou aceita a negociação ou morre. Já não tem muitas alternativas. José Amade diz que hoje já aceita a mediação do representante do secretário-geral das Nações Unidas. Esqueceu que um dia ele disse que ele deveria voltar à sua terra. O homem está encurralado. Elimine-o para que as forças de defesa se concentrem no assunto de Cabo Delgado. Sakul Cardoso escreve que se é que o governo da Frelimo está disponível para dialogar, vamos ver. Miguel Timóteo Coça diz que gostaria que Mariano Nyong'o fosse capturado e interrogado para que revele que o senhor Elias Djakama é o seu mentor. Matawas Sitol escreve que ao povo só interessa uma coisa: paz. Se o Nyong'o está encurralado, está a ser atacado, está sem logística. Tudo isto é irrelevante para este povo sofrido há décadas e décadas. Estamos fartos de guerras neste país. Nyanda Yeyo, ou seja, socorro, escreve este ouvinte. Júnior Jacob Bond diz que o ideal é aceitar a negociação e levar o Nyong'o à barra de justiça como forma de desencorajar eventuais seguidores pela mesma linha. Matar inocentes por motivos de estômago não pode ser. Miguel Timóteo Coça escreve que está pronto para negociar, pois o assunto da guerra está a ser sentido na pele da sua família diretamente. José Ahmad escreve que se negociarem com ele, então todos, quando se sentirem excluídos, vão matar, fuzilar a população inocente. Isto não pode ser. Assim, é ponto final esta edição do Jornal da Manhã da DW África, nesta quinta-feira do Natal. A todos, um feliz Natal e boas festas.